No pior período da pandemia, a economia do Brasil voltou a crescer. Entre as ações de combate à fome no país, ele destaca a volta do auxílio emergencial de R$ 600 até dezembro deste ano.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou o acompanhamento com o objetivo de avaliar a qualidade de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. O trabalho constatou que existem informações incompletas, inválidas e inconsistentes nas bases de dados. O objetivo era analisar o possível impacto de eventuais deficiências sobre a concessão de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas. O TCU determinou ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, a DataPrev, que implementem em até 180 dias solução para garantir a persistência e a rastreabilidade dos dados do extrato CNIS utilizados para a concessão de benefícios.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, versículo 7.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de coro. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Daniel Walter Friso. 2º. Sadi Kogo. 3º. Márcio José Munareto. 4º. Roger Carlos Vencato. 5ª, Franciele Vieira Godói. 6º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 7º, Rodrigo Pivoto. 8º, José Juscelino Franco. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 74, de 22 de setembro de 2022. Altera os anexos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, estado do Rio Grande do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 75, de 22 de setembro de 2022. Altera os anexos da lei número 1637, de 28 de junho de 2016, que regulamenta e estabelece critérios e procedimentos para a avaliação de desempenho dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul para fins de promoção em classes. Leitura e discussão do projeto de lei número 81, de 5 de outubro de 2022. Abre crédito crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 6, de 27 de setembro de 2022. Dispõe sobre a criação no âmbito do município de Nova Esperança do Sul do projeto de distribuição anual de kits de material escolar nas escolas da rede municipal de educação, às famílias beneficiadas no cadastro único. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 76 e do projeto de lei número 67, de 13 de setembro de 2022. Institui o Sistema Municipal de Desporto e Lazer, cria o Fundo Municipal do Desporto e o Conselho Municipal do Desporto, do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 77 e do projeto de lei número 70, de 15 de setembro de 2022. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de serviços gerais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Esperança do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 78 e do projeto de lei número 73, de 16 de setembro de 2022. Estabelece normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a inclusão da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, na organização curricular das instituições pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Nova Esperança do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 79 e do projeto de lei número 76, de 27 de setembro de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de história, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder do PDT. Segundo, líder dos progressistas. Terceiro, líder do PL. Magno Giliardi Gaberti, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Indicação número 9 de 2022. Nova Esperança do Sul, 27 de setembro de 2022. A bancada do PDT, através dos vereadores Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, José Juscelino Franco, Sadi Kogo e Roger Carlos Vencato, de acordo com o contido no artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal que realize um estudo de inserção do ensino da cultura tradicionalista gaúcha na rede pública municipal. Tal solicitação se baseia na ideia de promover a integração dos alunos no universo cultural gaúcho e, com isso, melhorar o desempenho escolar, a socialização, além de disseminar a cultura e os costumes do nosso estado, por meio da oferta de conteúdos ligados à história, geografia, literatura, artes, esportes e sociologia, através de atividades voltadas para o desenvolvimento de oficinas, rodas de conversação, mostras culturais, tertúlias gaúchas, dança, canto, entre outras possibilidades de aprofundar o conhecimento sobre as manifestações artísticas, culturais e intelectuais. A implantação do ensino da cultura tradicionalista visa ainda proporcionar a formação e aperfeiçoamento dos professores para poderem ensinar com propriedade o tema. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos com cordiais saudações. Atenciosamente, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, Sadi Kogo, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato, vereadores do PDT.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Daniel Walter Frizo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, pessoal que trabalha conosco aqui na casa e aos ouvintes da 87.9. Segunda passada não me manifestei, todo mundo falou das eleições, do crescimento de voto. Também gostaria de agradecer, como o Magno falou aquele dia, do nosso candidato, né, Magno? Eu acho que ficamos muito bem representados aí com 3 deputados do nosso partido aí. 2 novos, né, o Cherini e o Sanders. E o Marlo Santos, um velho conhecido aí, que sempre ajuda a cidade, agora no PL, se elegeu mais uma vez. Então, acho que vai estar bom para trabalhar. Também o PDT aí, né? Falou do Afonso Mota. Acho que tem bastante gente aí para pedir recurso, né? E lembrando que esses recursos vêm de um lugar que todo mundo sabe, né? A gente não pode esquecer de agradecer isso também. É na esfera federal que vem o dinheiro, não é do bolso de cada deputado e nem de ninguém, né? É lá de cima que vem, e como eu venho dito em outras oportunidades aqui nessa casa, eu particularmente não tinha visto ainda no nosso município vir tanta coisa como nessa gestão, né? Tanto em escala federal como estadual. Então, acho que a gente tem que reconhecer isso daí, dá valor. Porque o pessoal às vezes reclama e fala e se queixa, mas está vindo e está chegando muita coisa, tanto em maquinário como em qualquer outra esfera. Outra coisa que eu acho que a gente tem que fiscalizar, vereadores, se está no nosso alcance ou não está, mas eu acho que a gente tem que se agarrar, já que demorou tanto tempo para nós ganhar um asfalto, e agora que veio, nós temos que exigir que faça e que faça bem feito. Espero que não fique do jeito que estão fazendo. Eu espero. Acho que vai ser feito um serviço, apenas um começo, né? Mas hoje mesmo cruzei por lá, eles estão fazendo a outra via, né? Aquela vez antes das eleições, na semana, tinham feito um lado, hoje eles estão fazendo o outro. E é a mesma coisa, vereadores. É a mesma coisa. É praticamente um piche só. Se tu for contar as britas ali, dá para contar as britas que tem. Então, acho que se estiver na esfera do prefeito e nós, vereadores, a gente tem que cutucar os envolvidos aí que nós deram a mão para esse asfalto chegar, para vamos fazer uma coisa de qualidade, né? Que eu acredito que o projeto seja de qualidade, né, vereadores? Então, vamos forçar para isso. E também já aproveitar que está sendo mexido ali naquele asfalto, ver se tem um meio naquelas partes mais brabas ali do acostamento, de repente a prefeitura aí fazer uma parceria. E nós aterrar um pouco, nem que seja com pedra, com cascalho, aqueles valos que estão grandes ali, que nem no Breno Salbego ali, entendeu? Naqueles lugares. Já que vamos mexer, vamos aproveitar a oportunidade e vamos fazer, deixar bom com acostamento, como tem que ser feito. Que eu acredito que todos querem que seja assim, né? Lógico que estava ruim, mas é o que eu repito e digo. Já que ganhamos a oportunidade, vamos se esforçar, vamos se juntar para que saia um troço de qualidade, né? Porque senão, quando vê, vai ali, fazem 15 dias, um mês ali, dá aquela cruzada, vão embora e depois você sabe. É 30 anos para vir de novo. Né? Então, é isso aí que eu peço a ajuda de todos, que nem falei naquela sessão, para nós trancar aquela travessa ali, né? Continuo cobrando. Vamos dar mais uma apertadinha, acho que está perto de nós fechar aquela travessa ali, parar com esses incômodos naquela área da prefeitura ali. Isso aí só gera prejuízo, não adianta. Então, acho que temos que trabalhar assim e resolver as coisas. E resolvendo, acho que por hoje seria isso. O meu recado era esse, de deixar claro, né? De agradecer os votos, os deputados, e se lembrar de onde que vem o dinheiro. Que às vezes é falado, é cobrado, é criticado, mas o nosso município, que é um município quase que total, dependente da agricultura e das empresas do setor coureiro calçadista, eu acho que tem que valorizar o bom momento das empresas, né? O crescimento, que há muitos anos não se via um crescimento das empresas como está tendo. Isso aí a gente tem que valorizar, tem que pensar bem pensado. Por hoje seria isso, muito obrigado.
Segundo o vereador Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao jurídico, ao Velto do Expresso aí, e as gurias aqui que são a secretária. E o pessoal de casa, meu boa noite. Eu queria aqui responder, nem sei por inteiro ou a metade, por que dos guarda-chuva ter tirado. Os guarda-chuva foi tirado porque andaram puxando e rebentou o fio E agora estão organizando para botar um fio mais forte. Então por isso que aí tiraram, eu tinha puxado um ou dois lá e arrebentaram o fio e tiraram. E a inspetoria, o problema da inspetoria é o sistema. Inclusive, outro dia eu estava lá, e estava eu, um guri do Chico Perufo e mais outros, três, e estava demorando porque o sistema não vinha ali, aí então por isso que atrasava. Aí eu, só um minutinho, vereador, já lhe passo a parte. Aí o secretário me passou que não é só a nossa aqui. O sistema tranca em todas as inspetorias, sabe? Porque uma é interligada com a outra, né? Então é isso, é a demora. Inclusive, quando eu esteve ali, eu esperei acho que uma meia hora mais ali, justamente para isso aí, né? Não era caso de funcionário nada, e era essa demora. Posso usar, vereador?
Obrigado, vereador Sardi, pela parte. Aproveitando o assunto aí do senhor, já como a gente frequenta a inspetoria, né? Ali existe uma reclamação muito grande sobre o computador da inspetoria, né, vereador? Então, aproveitando o seu assunto, vamos pedir aí, se tiver alcance do executivo aí, que veja lá com as gurias e dê um computador novo, porque elas estavam numa sala, tem que ir para outra, começa a complicar, né? E aí a queixa delas é isso aí, não, às vezes não tem, a gente vai lá e cobra, não tem condições de trabalhar, né? Então, aquelas máquinas também é ultrapassada, de repente vamos dar uma atualizada aí.
Sim.
Além do sistema aqui.
Todo mundo sabe
que dá problema, né?
Não, acontece realmente.
Mas o computador lá não tá em condições ideais para o trabalho.
É.
Então, era isso.
Posso usar, vereador?
Obrigado pela parte, vereador. A questão da minha pergunta não foi a questão da demora, foi a questão do horário. Horário para tarde, que o pessoal reclama que é até 1h30, né?
É.
Aí o pessoal queria poder chegar, o senhor sabe, o senhor é de fora, o pessoal de fora faz tudo o que pode até de manhã, tenta fazer até o meio-dia para poder fazer, daí às vezes não consegue, vem no horário e chega aqui e já está fechado. É a questão que eles pedem é um horário, tipo uma sexta-feira, um dia inteiro ou dois dias na semana. A questão não foi a questão de não cadastrar a demora lá, foi a questão do horário mesmo. Sabe?
Sim. Tá. Não, até concordo com partes assim, porque pode ser um dia por semana, por exemplo, atender mais, que aí o cara está sabendo, por exemplo, aquele dia vai ser até as duas, até as três, alguma coisa assim, né? Eu posso levar isso para o secretário, né? Que de repente seja modificado alguma coisa assim, né? Eu queria aqui parabenizar agora a EMEI, que teve um encontro lá no Corucuru com as crianças da EMEI, todas as crianças. Eu queria parabenizar as professoras da maneira que organizaram aquilo lá. Eu fui lá, estava muito bonito aquilo ali. As crianças fizeram a apresentação lá. Depois teve a janta. Que eu acho que essas coisas tem que ter. Porque teve uma janta muito boa lá, um preço acessível. E estava todas as classes sociais lá, ó. Porque hoje tem gente que não tem condições de pagar um ingresso mais caro. E lá estava o ingresso acessível, a comida boa, todo mundo jantou e todo mundo se divertiu lá. Então, parabéns ao pessoal aí, os professores que iniciaram, que fizeram aquilo lá, e parabéns ao Corucru, que tem aquele lugar lá que acolhe o pessoal da Nova Esperança praticamente assim, para qualquer tipo de festividade. E já que estou agradecendo aqui, quero agradecer, parabenizar o pessoal ontem aí que teve na praça do colégio, na domingueira aí, de todos os colégios, as crianças que ganharam o cachorro quente, ganharam refri, né? Isso aí é uma coisa hoje que eu acho muito importante, sim, no município, valorizar esse tipo de coisa aí, dar oportunidade para aquelas crianças, né? E a criança feliz ali, pulando no pula-pula ali, né? Estavam aquela criança pegando um cachorro quente e um refri. Isso aí é um orgulho para a gente ver isso aí. E depois uma belíssima domingueira aí. Outra coisa importante aí que eu vi ali é aquele pessoal vendendo alface, vendendo doce. Tinha o brechó, como diz o outro ali. Estavam vendendo bala.
esse tipo de coisa. Eu acho que isso aí é muito importante para o município, assim, dar oportunidade, o cara vai aí na praça, ele quer expor as coisas dele, que está ali, né? Eu acho que isso aí tem que continuar, e é uma coisa muito importante, porque está valorizando o que é nosso aqui da Nova Esperança.
Aqui eu quero falar também que reiniciaram, estão fazendo até enfim, que um dia vão ser feitos. Talvez foi esperado ser maior de idade para começar a pista atlética aqui, e agora começaram, né? Tem coisas que às vezes a gente quer fazer rápido, como vereadores às vezes cobravam aqui, está muita demora, ou tiraram pedra, ou tiraram terra, mas é que o engenheiro, ele vê de um jeito. Nós vimos de um outro, acho, cura por cima, assim, está bem. E aquilo que estão fazendo, uma coisa ali, uma coisa vai ser garantida, acho eu, né? E está saindo do papel, como diz o outro, que é uma coisa muito importante para nós aqui, né? Logo, logo nós vamos ter a pista atlética e o campo de futebol. Outra aqui, coisa aqui que o vereador Daniel falava, que eu também acho que, né, o poder público até não tem assim, por exemplo, do asfalto, a gente cobra, pode cobrar até uma altura, né? Porque ali tem engenheiros, tem gente superior que entende da coisa, né? Então, é o que estão falando, teve aqui o chefe esse dia, semana passada, foi quarto ou quinto, aqui da Alegrete, falando como é que vai ser o asfalto ali, ó. E eu vi trecho eles mexendo ali, cavocando, aquilo que eles falavam, né? Então a gente não é o poder público que tem que dizer, ó, nós vamos, queremos com 5 centímetros de asfalto, né? É uma verba estadual, né? E então e eles têm a equipe de engenharia, essa gente deles, que é o que traçam o que deve ser feito no asfalto, né? Mas a importância é que eles vão fazer e 4, 5 anos, por exemplo, nós vamos estar com um asfalto bom. Porque vocês sabem disso. Há pouco tempo atrás a gente não conseguia nem para tapar buraco. Nós enfrentamos aí de fazer vaquinha para tapar buraco, né? Teve crises no próprio Dyer mesmo, né? Então nós temos que lembrar disso aí, né? Graças a Deus hoje a gente conseguiu a fazer esse tipo de asfalto. Outra coisa aqui também, o vereador Daniel falou, tem coisa assim, ó, teve muita verba que nós precisamos ter, emendas, e está vindo. Agora, uma coisa que nós tivemos aqui, que nunca teve aqui na Nova Esperança, é um cara que enviou tantos projetos que nem nessa administração até hoje. E foi enviado tantos projetos, então hoje o que é que acontece? Tu envia projeto, vai que tu envia 20 e sai 10. Mas sai, tem que ser enviado os projetos. E isso está acontecendo, né? Para buscar recurso é baseado nessas coisas aí. Hoje o cara, tu envia projeto e começa a correr, a articular politicamente até para conseguir as coisas. Hoje é assim que funciona, né? No momento era isso, senhor presidente. E devolvo a palavra mesmo.
Terceiro vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, o Velto que nos prestigia, pessoal de casa, meu boa noite. A questão do asfalto, a semana teve um cara lá, um senhor teve lá me pedindo água, disse que vai uns 20 mil litros de água para fazer o asfalto, eu vou ceder água do açude. Só que hoje estranhei que o Dyer estava tapando buraco. Se nós vamos fazer todo o asfalto, por que o Dyer vinha tapar buraco, né? Aí não dá para entender as atitudes do governo do estado. Eu vim aqui com a vez, questionei, né? Do governo do estado nunca quase se espera. E hoje o Dyer tapando buraco. Se nós vamos fazer todo o asfalto, por que eles não vêm tapar buraco? São atitudes que o cara não dá para entender. Também questão do asfalto aí na Piranga. O pessoal estava me cobrando, os vereadores me falaram que vai mais uns 30 dias para terminar o serviço, né? Só que tem trechos ali que no meio da rua já saiu todo o asfalto, tá já o duquim. Quanto mais nós vamos gastar, né? Tem que refazer todo aquele material de novo, né? O bom era se pudesse ter vindo determinado aquilo. Também na frente da Magazine ali, é, faixa amarela ali, e tá meio apagada ali, então o pessoal não está respeitando. Quem sobe ali, para um caminhão fazer a volta, não faz. De carro já é meio complicado. De repente, pintasse aquilo de novo, para não dar transtorno. Também gostaria de reforçar o convite da festa do Campão Grande, que é dia 16, domingo que vem agora. Vai ter buffet, churrasco no espeto, quem gosta, risoto. Vai ter um bailão a parte da tarde. E um grande torneio de bocha. Aí quem quiser essa informação, fala com o Nenê Muneiro. Então, nesse domingo, grande festa no Capão Grande. Era isso, senhor presidente, eu vou para a mesa.
Quarto vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes do 87.9, assessoria desta casa, nosso boa noite. Queria, primeiramente, aqui parabenizar o dia 12 de outubro, que é o dia da criança, né? E essas crianças que serão o futuro deste país, né? E as nossas crianças aqui de Nova Esperança do Sul, que farão o futuro deste município, né? Jovens, que se tornarão amanhã depois, né? E que talvez estarão ocupando o nosso lugar como vereadores, como prefeito, vice-prefeito, secretários, e que talvez galguem cargos maiores também dentro da política estadual e nacional. Então, parabenizar todas as crianças do nosso município. E não esquecer também que dia 12 é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil. Então, é muito importante colocar aqui e pedir a proteção da Nossa Senhora Aparecida para o nosso Brasil, para o nosso município, para o nosso estado. Então, fica aqui esse relato. Falar também, né, pedir aqui para a Suzele fazer mais um pedido de indicação, né, já falei nessa casa, que é duas placas na rua Plácido de Castro. Existem as placas, só que uma está ao lado do posto Fábero, ela está colada ao poste de luz, né? E ela, dessa forma, ela dificulta a visão dos que vêm lá de baixo, né, subindo para cima aqui. E a outra placa está embaixo, em frente à casa do seu Augusto Fábero, né, que, com a esquina do terreno do clube ali, ela está embaixo de uma árvore e também dificulta a visão. Então, queria que fizesse essa indicação nesse sentido, que já aconteceu o acidente aí, né? Então, colocar, talvez ali no lado do poste, colocar ela está na... O poste está aqui, ela está atrás do poste, né? Na frente do poste, quem vem de lá para cá, né? Então, colocar num lado, né, que dê uma visão melhor, e a outra debaixo da árvore, para evitar transtornos e acidentes nesse sentido. Também falar do Mingueira da Integração, né? Que estava bastante movimentada, a feira que aconteceu. Eu acho que essas feiras têm que fazer mais vezes, né, para dar uma forma de ajuda aos nossos feirantes que produzem, né. Hoje não temos hortifruti grangeiro, muito pouco hoje, né, mas amanhã depois vamos ter pêssego, melão, melancia e outras frutas, né. Então, isso é muito importante, a venda desses produtos é mais uma renda a esses feirantes. Então, quero parabenizar a secretaria, né, que está promovendo essas feiras no nosso município. Campo de futebol também, estive passando por ali, né, já estão começando ali a fazer o desenho da pista atlética. Então já é mais um projeto que vai começar e com certeza vai dar certo. Também sobre o asfalto, na nossa visão foi uma luta difícil, né, do nosso executivo, do secretário Alisson, do vice-prefeito Elton, né, com os deputados, né, buscando que se realizasse esse projeto, essa obra que está hoje acontecendo no nosso município. Temos certeza que, eu acho que eles não vão fazer uma meia-sola, como se diz, eu acho que eles vão fazer um recapeamento bem feito, né? Que se durasse aí, por exemplo, uns 6-7 anos, né, estaria bom. Isso depende do governo, né? É claro que o executivo pode conversar, né, com o governo do estado, com a secretaria e com o DAER. Mas acreditamos que vai dar certo, acreditamos que vai dar certo. Então, vamos aguardar e vamos ver, né, tudo o que vai acontecer. Eu acho que é um momento especial, né, porque quantos anos tapa buraco, hoje está aí, né, aparecendo essa obra. Então, nós acreditamos que eles não vão vir aí para fazer uma meia-sola, né? O importante é isso.
Obrigado pela parte, vereador Roger. Eu me refiro justamente a isso. Não quero que o executivo tenha o poder de ir lá e interferir no projeto. Eu quero que seja cobrado conforme está no projeto. Se tem um projeto, com certeza tem, que a empreiteira faça conforme esteja o projeto. Que eu acredito que um projeto não vai ser uma meia-sola, né? Vai ser de uma qualidade razoável para boa. Então, acho que isso está no nosso alcance, de cobrar a execução conforme o projeto. Seria isso. Obrigado, vereador.
Com certeza, vereador. Eu acho que o executivo e a secretaria responsável estão atentos, né? Eles estão atentos a tudo isso, né? Para não deixar acontecer nada de errado. Tenho certeza que eles estão atentos nesse sentido, para que saia um asfalto de boa qualidade. Também queria fazer mais uma indicação aqui, ó, que no momento que vier mais um container, que vier a próxima etapa de container, que seja colocada uma entre o Courucu e a FIC, né? Que ali sempre tem eventos, é um lugar movimentado, né? Tem eventos na FIC, tem eventos no Courucu. Então, sei lá, dividir ali um espaço, colocar um container aí, que ficaria bom para as duas sociedades, né? Se evitaria, né, de ficar lixo jogado no chão. Era isso para o momento. Obrigado.
Quinta vereadora, Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes do 87.9. Então, para começar hoje, quero fazer um pedido de providência para fazer uma troca do mataburro lá no Clube do Planalto, que aquele mataburro está bem debilitado, tem até uma madeira, um pau lá para poder cruzar os carros, está quebrado, e se puderem fazer, e aí já vão ter baile agora dia 15, também fica bem complicado para os carros passarem. Também pedi lá para fazer uma limpeza lá na frente do Clube da Centenária, lá que está bem sujo, lá está bem... agora começa a chover de novo e o sol vai vir mais rápido, ó, a sujeira, pudessem cortar um pouco lá. Também ali na divisa ali do calçamento ali da Ipiranga, naquela rua ali do Juscelino ali, pega ali na entrada na minha rua, ali tem um buraco ali no calçamento. Eu não sei se é da prefeitura, se é da Corsã, mas eu acho que não custava nada a prefeitura arrumar, por causa que aquele buraco está afundando e as pedras estão ficando para cima. Ali fica bem complicado para a gente cruzar. Mas depois a gente fura um pneu de um carro, se pudesse dar uma ajeitada. Também fazer um pedido de informação das denúncias lá do CMD, que não veio ainda nada do prefeito, se o prefeito pode responder para nós. Também da bancada aqui nossa, fazer um pedido de informações de quantas pessoas são contratadas pelo consórcio de cargos e salários nos últimos 3 meses, para a gente ter uma base também das contratações ali pelo consórcio. Aí já aproveitar que agora, né, que estão arrumando asfalto, que aquele dia tinham falado que iam arrumar asfalto para depois fazer a faixa elevada, então já não esquecer para colocar lá, ver ali se por perto do hospital, olha um ou para cá, eu acho que tem que ser antes do hospital, né, o pessoal tá pedindo. E dos projetos ali, né, que o Neto falou, então quer dizer que o PP não era tão ruim assim como falavam, né, por causa que um monte de projetos foi cadastrado no tempo do PP e veio agora, né, até o do carro do conselho, foi o nosso colega ali, o Velto, que cadastrou e chegou agora. Então nós não era tão ruim assim como falavam. As coisas são demoradas, mas na hora certa aparece, a gente sabe que não é de um dia para outro que a gente vai cadastrar e vai colher resultados, né? E o resultado do PP veio tudo agora, por isso que cedemos mal nas eleições, né? Um monte de coisa chegou agora, os dinheiros também que foi deixado, querendo ou não, foi quase 3 milhões deixado para a administração, né? Então, é dinheiro, não é pouca coisa, por isso que temos que fazer as coisas, a gente cobra, pode não gostarem, mas tem que fazer, não adianta, dinheiro tem, né? E sobre lá o campo lá de futebol do BNK, tá ficando bem bom mesmo, vai ficar bonito. Mas essa semana eu passei lá, tava com um pouco d'água, não sei como é que vai ser aquele dreno. Pode ser que Deus ajude que a água não vai ficar depois em cima do campo. Vamos esperar. Então, no momento era isso, devolvo a palavra à mesa.
Sexto vereador Getúlio Cristiano de Basto Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aqui hoje, nos acompanha, pessoal que trabalha aqui conosco, pessoal que está em casa nos escutando através da rádio 87.9. Eu começo hoje, né, parabenizando o pessoal, a equipe do turismo e de todas as secretarias, né, e administração em si, pelo evento de ontem, né, a domingueira, em comemoração ao Dia da Criança, onde teve brinquedos, distribuição de cachorro-quente, refrigerante, passeio ciclístico, brique da praça, né, uma inovação aí que foi um sucesso, onde o povo pôde trazer, deixar mostra seus produtos ali. E depois teve o baile com Liberdade Gaúcha, depois um show com o DJ. E a importância, né, de um evento, de uma domingueira, com todas essas atrações para o nosso povo aí, que gosta e que participa, né? Se vê nas domingueiras que tem acontecido, né? Povo trabalhador aí, que trabalha, né, que labuta e que consegue um dia de diversão aí, patrocinado pela administração. Então, parabéns a todos envolvidos, são coisas que o nosso povo merece, realmente. Bem, gostaria de passar aqui sobre o nosso pedido, né, a realização de um estudo da inserção da cultura tradicionalista gaúcha na rede pública municipal. Esse é um pedido que a gente fez aí em nome da bancada, né? Obviamente que essa disciplina já existe, né, nas grades curriculares, mas a gente gostaria que ela seja mais enfatizada, principalmente em torno de oficinas, de roda de conversações, mostras culturais, como está aqui, tertúlias, dança, canto. É, a gente teve um exemplo muito bom do CIEP lá, eu e o vereador Neto participamos, que foi marcante para todas as crianças, e o nosso pedido é que isso seja dado sequência, né, em todas as escolas da esfera municipal. Esse é um pedido que a gente fez aí em nome da bancada. Gostaria que fosse olhado e observado com carinho. Gostaria também, nesse segundo momento, fazer um pedido de providência sobre um mataburro lá no seu Claudi de Ponte, lá no entre o Capão Grande e Varejão, lá, marido da Mari, que faz tempo que ele necessita desse mataburro. Então ele pediu para nós anunciar aqui na tribuna que ele ia estar ouvindo lá. Então a gente está fazendo aí, obviamente, já vou passar também o pedido direto para a secretária, para ver a gente poder fazer o mais breve possível esse mataburro para ele lá. Deixar aqui reforçar o convite que o colega já deixou sobre a festa do Capão Grande, no dia 16, né? O pessoal quiser comer o melhor churrasco e risoto da região, é só chegar naqueles lados lá, no domingo, então. Um abraço para aquele pessoal lá. Eu tinha, a princípio seria esse os meus recados. Devolvo a palavra.
Sétimo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, ao Velto, aos funcionários da casa e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar também fazendo um pedido de providência num geral, né, porque se eu fizer pela quantidade de lâmpada que está queimada na cidade, fica uns 2 dias mais ou menos fazendo pedido de providência. Deram um pega naquelas de LED e esqueceram das outras. Tem bastante lâmpada na cidade queimada, está bem escura. Então, gostaria que fizesse uma geral na cidade, na questão da iluminação pública. Então, também um pedido de informação que as pessoas cobram de nós, que é o pedido de informação da prestação de contas do CMD, do que foi gasto na competição que o CMD participou, com detalhes, a gente quer com nota, com recibos, com o que foi patrocinado, que tudo foi arrecadado, portaria, bingo, patrocínio, portaria, copa. A gente quer um relato para prestar conta para os atletas, porque eles se queixaram que teve, que tinha lugares que nem água tinha para eles. Então, a gente quer, porque eles reclamavam que tinham bastante patrocínio, que fizeram, foram atrás de bingo, atrás de rifa, e eles querem saber onde foi o dinheiro. Com certeza, a secretária tem como prestar conta disso para eles e para nós e para o povo, né? Então, deixa o pedido. O vereador falar sobre os projetos. Eu concordo que tem que ter projetos, tanto que a nossa administração era tão preocupada com isso que a gente tentou colocar no concurso para ser concursado esse cargo, porque a gente sabe da tamanha importância que é esse cargo, e a gente queria que tivesse concurso para o setor de projetos, onde a bancada do PDT rejeitou o projeto na época, que era para incluir no edital de concurso, alegando que tinha umas vagas que não concordavam, né? Então era só desmembrar, no caso, né? E se fosse de tamanha importância, que eu acho que era de tamanha importância também, que era o concurso para eletricista, que acabava com... E eu acho que sairia mais em conta um eletricista ser concursado. A época era o eletricista, foi rejeitado, o mecânico, se eu não me engano, e mais o do setor de projetos. Que eu acho que seriam 3 cargos que se pagariam, no meu ponto de vista, e não ficariam cabida de emprego o dos projetos e nem o mecânico. Já o eletricista é licitado, então não é... Então esse é... Mas seria, eu acho que seria muito mais em conta esses 3 cargos ser concursado, e a bancada do PDT não concordou na época e votou contra. Por causa que tinham os 3 juntos, era só ter desmembrado e colocado o que servia, porque não esqueço que foi dito que não concordavam até com os projetos, mas não concordavam com os outros, era só ter para desmembrar o projeto e ter aprovado. E eu, vocês aqui, que são mais antigos, mas não devem ter visto tanto programa ser aberto pelo governo do Estado. Principalmente o governo do Estado. Nunca ninguém viu, acho, um governo que abriu tantos programas que nem foi aberto. Então, os projetos só são contemplados quando há programas. Porque o resto dos projetos é um projeto de rua de calçamento, é uma emenda parlamentar. Então, isso a vereadora vai conseguir. Então, não... Tu consegue a emenda e depois faz o projeto, na verdade, né? desses tipos. Daí, quando o governo abre programas, o município tem que estar capacitado para se cadastrar. E a gente não tira o mérito do funcionário que está ali, porque a gente iria cobrar se perdesse algum programa, né? Então, a gente tem que dar os parabéns a ele e a equipe que assessora ele, né, que a gente sabe que tem quem assessora ele também. Então, a gente não pode deixar de sempre de falar isso também. Para encerrar, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Crianças, né? Para todas essas crianças, para as crianças do município, inclusive, principalmente para o meu filho, para o Arthur, desejar um feliz Dia da Criança, que sejam crianças felizes, né? Que aproveitem a infância, que é muito bom. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Oitavo vereador José Celino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Vou começar aqui falando justamente na sequência do vereador Rodrigo, parabenizando as crianças. Dia 12, Dia das Crianças, então, né, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento a todas as crianças do município e da região aí, parabenizar pelo dia. Eu quero também aproveitar aqui para estender o convite da festa na comunidade do Curuçu, dia 16, pedido do meu amigo Giovanni. Está escutando a sessão lá por causa da festa, né? Então, quero mandar um convite, deixar o convite aqui para o pessoal, em atenção ao pedido do Giovanni e dos festeiros. Dia 16, a festa aí no Curuçu, missa festiva, almoço e à tarde tem dança para quem quiser dançar. Tá certo? Tá feito o convite aí para esse pessoal aí. Eu queria também falar um pouquinho aqui da questão, que é um assunto que a gente já vinha falando desde a sessão anterior, que é com relação à obra da doutora da Corsã. E como eu falei aquele dia aqui, que a administração estava tomando uma providência com relação ao calçamento que está sendo refeito e que não está contento. E a administração notificou a Corsã e a Gessan também está auxiliando nesse sentido para que seja refeito, revisto todo esse calçamento que está sendo feito aí na rua Passo de Castro, em toda a sua extensão aí, para que a gente consiga fazer um trabalho aí e que seja um trabalho que fique bom. É isso que nós queremos e a comunidade merece. E a administração tem que se preocupar justamente em oferecer aquilo que de melhor pode oferecer para a nossa comunidade. E eu vendo aqui os vereadores falando da questão dos containers de lixo, né? E a gente sabe que a empresa tem mais alguns containers para enviar para o município a partir do ano que vem. E eu queria ser mais ousado aqui e pedir para propor uma indicação que o executivo estude a possibilidade de adquirir 10 containers. Porque realmente mudou a cara do município da coleta de lixo em Nova Esperança do Sul após os contêineres. A gente recebe elogio de muitas pessoas. Então, eu quero pedir aqui que, na próxima sessão, entre em pauta aqui essa solicitação. O executivo analise. Eu sei que não é tão barato, mas tem um enorme resultado diante da coleta de lixo. Porque melhorou muito. E com mais alguns contêineres aí, nós vamos conseguir deixar a cidade mais ou menos dentro daquilo que a gente quer. Melhora muito. Então, eu acho, senhores vereadores, colegas, que é de grande valia. A questão da coleta de lixo em Nova Esperança do Sul mudou. Né? E mudou para muito melhor. Não mudou para melhor, mudou para muito melhor. Então, eu quero fazer mais esse pedido. E eu acho que a gente tem condições de ampliar esse serviço aí para a nossa comunidade. Parabenizar também a Domingueira, é um sucesso, foi muito legal. Em nome da secretária da pasta ali, quero parabenizar o envolvimento deles, a realização desse evento, a questão da participação de toda a comunidade, a questão da feira, do BRIC, que ficou muito legal ali. Pessoal do interior, pessoal da cidade, todo mundo participando, a Secretaria de Saúde, o pessoal aí trabalhando. Fizeram um evento muito bonito, a gurizada brincando, como falou o Net aqui. Aquilo que a administração pôde ofereceu aí, foi um domingo, né, nota 10. Então, parabenizo aí. Eu acho que a quem esteve presente ali viu, não é necessário se estender nessa questão, porque realmente Foi muito bom o evento deste domingo, a domingueira. Queria falar um pouquinho também aqui da questão dos recursos e dos projetos do nosso município, né? E a questão dos recursos relacionada à questão dos projetos. Porque se não tem projeto, não vem recurso. Ninguém sabe que nós precisamos das coisas aqui se nós não fizer o projeto e encaminhar para que venha o recurso, e o recurso é do povo. E tem que voltar para o povo em forma de serviço, em forma de emendas, em forma de recursos que seja, né? E a nossa administração, embora se questione e a gente debate aqui nesta casa, a nossa administração está fazendo o diferente, está fazendo o diferencial. Nós temos projetos em quase todos os setores, se não em todos. Nós temos uma equipe que se preocupa, trabalha, que não tem hora. E baseado nisso, que eu queria dizer o seguinte, nós estamos recebendo recurso. E quantos municípios que não conseguem receber o recurso porque dormiram nas palhas na hora de fazer o projeto ou porque não tinham recurso para fazer, colocar a emenda parlamentar, o retorno à outra parte, a contrapartida que a gente chama, né? Se nós estamos recebendo recursos, é claro que nós temos que dizer que temos mérito em tudo isso. Temos mérito, sim. Temos mérito por ter uma equipe que está trabalhando, por um governo que está tendo visão do futuro, que está se preocupando em deixar o município numa situação razoável e não perder, como já os vereadores falaram aqui, não perder o recurso. Seríamos cobrados, como falaram os vereadores aqui, e com razão. Então nós temos que reconhecer, e esse reconhecimento é da nossa bancada, o trabalho do executivo nesse sentido, né, que vem se preocupando e que vem buscando se qualificar e estar em condições de receber esses recursos para melhorar a vida do cidadão. Queria falar um pouquinho também na questão de eleições, né? Nós tivemos uma eleição aqui, onde foi uma eleição bastante parelha, falando a nível do governo federal. Tivemos uma eleição que foi mais ou menos por ali, né? Então a gente vê que tem dois lados. A gente vê também nas redes sociais, e o Cristiano falou na outra sessão aqui, a questão das ofensas, dos palavreados, daquelas coisas que são desnecessárias. Porque, na verdade, a eleição a nível federal não é nós que decidimos, né? É tão pequena a nossa cidade, né? Mas a gente vê aquele pessoal mais aguerrido, mais envolvido, né? E às vezes até com palavras que, às vezes, nós somos uma comunidade pequena. Nós somos uma comunidade pequena e nós vamos continuar um precisando do outro, enfim. É aquela coisa de viver em comunidade. E se nós vivemos numa democracia, eu voto em quem eu quiser. Não é mesmo? Eu tenho a minha postura, a minha posição, eu vou votar no candidato que eu achar melhor. E aqui se falava em pensar bem na questão de exercer o direito de cidadania, de votar. E realmente, é um momento em que a gente tem que pensar em todas essas questões. Pensar no nosso futuro. Pensar no futuro dos nossos filhos. Pensar em universidade. Pensar em educação. Pensar em habitação. Pensar em saúde. Pensar em obras. Então são tudo coisas que a gente tem que avaliar muito bem na hora de votar, para votar com responsabilidade, né? Tentar escolher o melhor, né? Então queria deixar essas palavras para a nossa comunidade, porque às vezes a gente acaba discutindo, as pessoas acabam discutindo em si por posições, né? E até se ofendem, né? Eu acho que a gente tem que ter a grandeza de discutir a política, mas discutir no âmbito, né, que não entre para o lado pessoal ou para a ofensa, né, porque às vezes a gente acaba exagerando. Estava comentando aqui o que o Cristiano falou na sessão anterior. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, e é as eleições federais, que é da onde vem a maior parte do recurso. E a questão estadual também, nós temos, como falou o vereador aqui, não, o atual governador realmente teve uma posição diferente com relação aos recursos, né? Foram distribuídos os recursos. mas o nosso município também esteve sempre apto e correndo atrás para receber. A questão do asfalto. A questão do asfalto é uma obra licitada, que vai ser executada dentro daquilo que foi licitado. Ora, não vamos esperar uma grande, né? Vamos esperar um serviço que vai ser feito conforme foi licitado e que vai ter os engenheiros, que vai ter o governo que vai fiscalizar e receber a obra assim que for concluída. Portanto, ela será fiscalizada. Claro que isso não impede que um vereador, que o executivo e que um de nós tenha condições de ver de perto, né? E, em qualquer situação, reclamar, se for o caso. Mas é uma obra que tem uma licitação, que vai ser fiscalizada, vai ser, se tem as suas fases, execução, conclusão, vistoria. Aí o engenheiro vai dizer, não, está bem, vamos pagar. Se o engenheiro achar que não, ele tem o direito de dizer, não, temos que fazer de novo, isso aqui não está certo. Exemplo que a gente está fazendo com a Corsã, notificando a Corsã em função dos calçamentos, que a reposição não está certa, não está boa, e nós queremos que ela fique melhor. Obrigado, senhor presidente.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno, tem o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, o Veltro, meu boa noite. Fazer um pedido de providência sobre a roçada, uma roçada que dá acesso, o lugar que dá acesso ali, as terras do chamo dos Bugrinho ali, que é depois da Márcia Manzoni. É, mais conhecido assim, ó, o pessoal dos ônibus aí estão reclamando que tá ruim o acesso. Até estiveram hoje para falar com o Biase e não encontraram eles, me pediram para mim dar uma colocada aí. Fiação também hoje, estava subindo no Bando Bairro Centenário, hoje tem bastante fiação de telefone no chão ali. Esse é o maior perigo, alguém de moto ali, né, de se enroscar e dar um tombo, né? Então, assim, ó, tem que... Essa fiação é um problema muito grande na cidade, né? Igual, final de semana, recebi pesos de reclamação. Até nem tinha passado na rua ali de um poste de luz caído na frente do Clóvis ali. Então, ficou uma fiação na rua, né? Um final de semana inteiro. Eu acho que cabe a todos nós aqui dar uma pressionada nesse ponto aí, porque a cidade está muito, muito feia, esses fios aí de pendurado. Quero também agradecer a... Hoje estive lá, fui dar uma olhada lá no cemitério, para dar uma olhada como que estava, e o pessoal estava roçando lá. Estava roçando lá e volta e meia dou uma passada para ver como está a situação. O pessoal cobra, né? E eu tinha cobrado também umas luzes de emergência na capela lá e foi colocado. Então, a gente agradece quando a gente pede e fazem, né? A gente não precisa fazer tudo que a gente pede, mas pelo menos, né, Neto, uns 40%, 50% seria louco de bom. Seria isso, seu presidente, e devolvo lá na mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 74, de 22 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 74, de 22 de setembro de 2022. Nobre senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de texto de lei, que ora é submetido à apreciação de vossas excelências, altera os anexos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município da Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Encaminho para análise e posterior aprovação na Câmara de Vereadores os anexos para apreciação e aprovação, tendo em vista as modificações já aprovadas pela Lei nº 1986, de 2022, que altera dispositivos da Lei nº 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município da Nova Esperança do Sul. a qual criou o cargo de assessor pedagógico. E após a aprovação da Lei nº 1996 de 2022, que dispõe sobre a gestão democrática no ensino público no âmbito das escolas municipais de Nova Esperança do Sul, criou-se também a necessidade de adequar, conforme previsto nessa lei, as atribuições dos cargos de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico das escolas, assim como criar as atribuições do novo cargo de assessor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. Salientamos que todas as alterações foram sugeridas pelo próprio corpo de professores, sendo realizadas em conjunto com todos eles. Assim, pelos motivos e fundamentos expendidos, sucintamente rogamos a aprovação dos senhores vereadores ao projeto de lei ora em comento. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 22 de setembro de 2022. Ivori Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 75, de 22 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 75, de 22 de setembro de 2022. Nobre senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de texto de lei, que ora é submetido à apreciação de vossas excelências, altera os anexos da lei número 1637, de 28 de junho de 2016, que regulamenta e estabelece critérios e procedimentos para a avaliação de desempenho dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul para fins de promoção em classes. Encaminho para análise e posterior aprovação na Câmara de Vereadores os anexos constantes na Lei nº 1637 de 2016, tendo em vista as modificações já aprovadas pela Lei nº 1975 de 2022, que revoga os artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 1637 de 28 de junho de 2016 e da outras providências. Artigos estes que previam o número de vagas para concorrência dos professores municipais ao avanço de classe, ficando agora ainda mais importante os boletins de avaliação realizados anualmente, aos quais se referem os artigos 12, 13 e 14 da Lei nº 1637 de 2016. Salientamos que todas as alterações foram sugeridas pelo próprio corpo de professores, sendo realizadas em conjunto com todos eles. Com base no exposto, optou-se por dividir os boletins de avaliação dos professores de ensino fundamental e de educação infantil, pois além de serem cargos públicos diferentes, as atribuições e a realidade do trabalho cotidiano também são diferentes, o que dificultava a avaliação de forma igual de todos esses profissionais. Além disso, após a aprovação da Lei nº 1986 de 2022, que altera dispositivos da Lei nº 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, criou-se o cargo de assessor pedagógico, surgindo assim a necessidade de criação do boletim de avaliação específico para este novo cargo. Assim, pelos motivos e fundamentos expendidos, sucintamente rogamos a aprovação dos senhores vereadores ao projeto de lei ora em comento. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 22 de setembro de 2022. Ivori Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos a Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 81, de 5 de outubro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei 81, de 5 de outubro de 2022. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. Nobres vereadores e vereadora desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos para apreciação e aprovação por parte desta colenda Câmara Municipal de Vereadores, em regime de urgência, o projeto de lei que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito especial no orçamento de 2022. A abertura do crédito ora suscitada por meio da presente proposta tem como objetivo a previsão legal indispensável para a execução orçamentária do valor total de R$ 495 mil, referente à adequação da legislação orçamentária da Lei Municipal nº 1932, de 2021, aprovada nesta Casa Legislativa, para cobertura de despesas que não ficaram previstas na Lei Orçamentária Anual de 2022, em momento oportuno. A abertura de crédito adicional especial faz-se necessária para a execução de despesas, cujo recurso tem origem no superávit financeiro obtido através da apuração entre receitas e despesas das fontes de recursos em 31 de dezembro de 2021. O crédito adicional especial está previsto no artigo 41, inciso 2 da Lei Federal nº 4.320, de 64, e ressaltamos ainda que as despesas deverão ocorrer em suas respectivas fontes de recursos e receitas, em conformidade com determinações legais federais, STN, bem como do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e servirão para custear despesas de contratos da administração municipal em decorrência de licitações realizadas. Colocamos-nos ao dispor dos nobres edis para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, ao mesmo tempo em que renovamos os nossos cumprimentos. Assim sendo, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação dos senhores vereadores, solicitando sua decorrente aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos a Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 6, de 27 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 6, de 27 de setembro de 2022. Dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Nova Esperança do Sul, do projeto de distribuição anual de kits de material escolar nas escolas da Rede Municipal de Educação, às famílias beneficiadas no Cadastro Único. Exposição de motivos. Senhores vereadores, objetiva-se com a presente proposição promover o fornecimento gratuito e anual de material escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino, daquelas famílias beneficiadas no Cadastro Único, CAD Único, com o principal objetivo de incentivar os estudos e ainda estabelecer uma igualdade de condições entre os mesmos. Importante destacar que meu projeto de lei, além de incentivar os estudos e estabelecer uma igualdade em sala de aula entre os alunos, ainda auxiliará os pais dos alunos beneficiados, gerando menos despesas no orçamento familiar e mais igualdade social. Sendo o que tinha a expor, rogo pela aprovação do projeto em tela. Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, 27 de setembro de 2022. Franciele Vieira Godóis, vereadora progressista.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos a Comissão Permanente Única. Agora passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 76 e do projeto de lei número 67, de 13 de setembro de 2022.
Parecer número 76 ao projeto de lei número 67 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o Sistema Municipal de Desporto e Lazer, cria o Fundo Municipal do Desporto e o Conselho Municipal do Desporto, do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei visa atualizar a legislação municipal referente ao desporto e lazer, bem como em relação ao Fundo Municipal do Desporto, criando o novo Conselho Municipal do Desporto, CMD. Tais alterações solicitadas pelo presente projeto de lei são de extrema relevância, pois a lei de que trata sobre este tema é datada do ano de 2001, estando desatualizada e inapta para gerir as questões atinentes à espécie motivo pelo qual voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de outubro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de outubro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 67, de 13 de setembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Bencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de outubro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Rogê Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 76 e o projeto número 67 em discussão. Coloco o parecer número 76 e o projeto número 67 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 77 e do projeto de lei número 70, de 15 de setembro de 2022.
Parecer número 77 é o projeto de lei número 70 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de um servidor para o cargo de serviços gerais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Esperança do Sul. 2. Do voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra importante no presente momento, pois, conforme referido na justificativa deste projeto de lei, a servidora contratada por meio da Lei Municipal nº 1984, de 2022, pediu exoneração. Importante ressaltar que este profissional é indispensável para o regular desenvolvimento das atividades escolares. No mais, a contratação obedecerá à ordem de classificação no concurso público número 1 de 2020. Por tais razões, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de outubro de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de outubro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 70, de 15 de setembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Rogê Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de outubro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Rogê Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 77 e o projeto número 70 em discussão. Coloco o parecer número 77 e o projeto número 70 em votação.
Eu quero pedir vista desse projeto.
Cedo vista, vereador. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não? Desculpa aí. Concedo vista, vereador. Foi um errinho aí. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 78 e do projeto de lei número 73, de 16 de setembro de 2022.
Parecer número 78 ao projeto de lei número 73, de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei estabelece normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a inclusão da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na organização curricular das instituições pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Nova Esperança do Sul. 2. Do voto do relator. Considerando que os temas objeto deste projeto de lei já vêm sendo amplamente trabalhados em nossas escolas, necessitando apenas da formalização legislativa nos termos da justificativa apresentada pelo Poder Executivo, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de outubro de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de outubro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 73, de 16 de setembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Rogê Carlos Vencato. Sala das Sessões da Câmara, Sala das Comissões da Câmara, 4 de outubro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 78 e o projeto número 73 em discussão. Coloco o parecer número 78 e o projeto número 73 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 79 do projeto de lei número 76, de 27 de setembro de 2022.
Parecer número 79 ao projeto de lei número 76 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de história, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. 2. Do voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra extremamente importante no presente momento, pois, conforme referido na justificativa deste projeto de lei, a professora titular encontra-se afastada por motivos de saúde. A contratação obedecerá à ordem de classificação do processo seletivo número 1 de 2021. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de outubro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de outubro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 76, de 27 de setembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de outubro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 79 e o projeto número 76 em discussão. Coloco o parecer número 79 e o projeto número 76 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao tempo de liderança. Primeiro líder do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, eu venho usar aqui a tribuna por uma razão muito especial. Eu queria fazer referência ao dia 15, dia do professor. Então eu queria parabenizar todos os professores, em nome da nossa bancada, os colegas vereadores. Dia 15 nós temos então aí, é uma data para ser comemorada. E mais do que isso, para ser reverenciado em função de tudo aquilo que a gente aprende. Né? Tudo que a gente aprende através dos nossos professores, daqueles que nos ensinaram o beabá, o início. Né? Então, a nossa comunidade, as nossas escolas, municipal, estadual, né, que fazem esses profissionais do seu dia a dia, que é um trabalho bem difícil de ser feito. O professor, muitas vezes, faz da casa a extensão do seu trabalho. Né? Porque realmente, o professor que se dedica... E quem é professor, todos eles se dedicam, porque aquilo está no sangue, está na vocação de ser. Né? Então, em nome da nossa bancada e dos colegas vereadores, eu queria homenagear todos os professores, parabenizar todos eles, porque realmente eles merecem. E os desafios que são a eles submetidos todos os dias, né, a cada aula, a cada dia, a cada ano, a cada mês, né, parabenizar eles por essa profissão tão digna e tão importante na nossa sociedade. Também, senhor presidente, aproveitar aqui para comentar um pouquinho a respeito do nosso projeto de iniciativa, que é justamente no sentido de homenagear aquelas pessoas, aquelas empresas, aquele cidadão que se destaque com relação à proteção do meio ambiente. Então estamos estudando aqui com os colegas vereadores um projeto de iniciativa que uma vez por ano cada bancada pode indicar uma pessoa, uma empresa e que essa pessoa receba uma distinção. Então a nossa bancada está trabalhando junto com os demais colegas vereadores porque se fala muito em meio ambiente. A gente vê que é um assunto e é uma tônica que toma conta em todos os setores, na imprensa. Né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que se preocupam com isso. Meio ambiente, animais, árvores, vertedouros, vertentes, nascedouros. Essas são coisas que merecem uma atenção e as pessoas que fazem esse controle e que têm essa noção de realmente executar na prática e preservar uma vertente, uma nascente, uma árvore, uma praça, que ela saia do anonimato, que ela seja reconhecida por esse parlamento, por essa casa legislativa. Né? Então é nesse sentido que a gente vem discutindo. Estamos avançando aqui na parte de elaborar o projeto, mas o objetivo dele é esse, é dar um destaque àqueles que no anonimato fazem o melhor pela natureza, aquelas pessoas que merecem o reconhecimento desse poder legislativo por aquilo que fazem pelo nosso meio ambiente. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Segundo o líder dos progressistas...
Senhor presidente, voltando no tempo da liderança, eu gostaria de fazer um comentário sobre o discurso do vereador Dutti, sobre os recursos, sobre os projetos. E eu concordo em todas as partes que ele fala aqui, que a gente tem que reconhecer quando o trabalho é bem feito, mas se tem que reconhecer quando uma administração deixa a casa pronta para trabalhar, né, vereador? E a administração do progressista, do ex-prefeito Antão, podem dizer o que quiser, mas ele deixou a casa ajeitada. Isso vocês não podem negar. Mas vocês não podem negar isso, né, vereador? E poderiam dizer aqui que o prefeito Antão deixou a casa organizada. Eu acho que, eu não sei se teve algum prefeito que deixou a casa tão organizada com tanto recurso em caixa, com tanta emenda aprovada. Então, é o que eu sempre digo, cada um tem que fazer um pouquinho. Não pode só levantar o mérito para si. Todo tem uma colaboração dos progressistas, tem a colaboração dos deputados. Né? Então, a gente, quando dá uma sorte de um governo estadual que abre tantos caminhos para os municípios, né, que nunca houve, não adianta a gente vir querer aqui dizer que não, mas se não tiver aberto, tu não consegue chegar. Então, a gente tem que sempre, o que eu sempre digo, a gente tem que ser do quanto melhor, melhor, não quanto pior, melhor. Então, e eu sempre pensei nesse sentido. Então, queria seguir aqui dando os parabéns para o Alemão, fez um excelente torneio de bocha no final de semana ali, um jogo de alto nível ali. Os caras teve até os dois melhores do Brasil jogando aqui. Não foram campeão, né? Nem sempre o melhor ganha, né? Não foram campeão, mas os dois melhores jogadores de bocha do Brasil estavam ali. E também estender meus parabéns ao Dia dos Professores, que eu sempre digo que que teria que ser o maior salário do... Porque é eles que ensinam o médico, é eles que ensinam o brigadiano, ele que ensina o advogado, é por eles que passam, né? Então o professor teria que ser muito mais valorizado do que é a nível estadual, porque a nível municipal os nossos aqui são muito bem valorizados, tem um bom plano de carreira, né? Então a gente gostaria que tivessem os professores a nível estadual um plano de carreira tão bom quanto o nosso municipal aqui. E eu sempre falei que eles teriam que ser muito mais valorizados, porque nós, todas as profissões passam por eles, né? Então, queria deixar aqui meu abraço a todos. E era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Terceiro líder do PL.
Boa noite, senhor presidente. Volto agora no tempo de liderança. Também gostaria de parabenizar em meu nome, em nome do partido. Feliz Dia das Crianças agora, né, dia 12. E estender também os parabéns aos professores que, junto com a nossa família, ajudam a formar o futuro das crianças, né? Então, é uma classe extremamente importante. É o futuro. As crianças, junto com os professores, aí é o futuro. Então, parabéns a eles e boa noite a todos. Obrigado.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2022.
Vinte e uma horas e 23 minutos.